A Rádio ONU em Nova York e a Rádio ONU em Português têm o prazer de receber aqui em seus estúdios o embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, Álvaro Mendonça e Moura. Ele vai conversar conosco sobre vários temas e a contribuição de Portugal também no trabalho da ONU aqui em Nova York. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, muito bem-vindo à Rádio ONU em Português.
Muito obrigado. É um prazer estar aqui consigo.
Vamos começar falando sobre a Guiné-Bissau. O país foi às urnas no domingo, 13 de abril, apesar das sanções da União Europeia a essa nação lusófona por conta do golpe de 2012. Portugal continua apoiando a Guiné com projetos sociais e em outras áreas também. Mas depois do resultado dessa votação, qual vai ser o contributo de Portugal para a Guiné?
Bom, em primeiro lugar, deixe-me saudar a forma como correram as eleições no domingo passado. Todas as indicações que temos de vários observadores são no sentido que as eleições correram bem, que os guineenses puderam votar em paz e tranquilidade. E esse é o primeiro elemento que importa sublinhar. Depois nós esperamos, nas próximas horas, como digo, possivelmente hoje ao fim da tarde, nós teremos os primeiros resultados provisórios dessas eleições. Portanto, vamos aguardar para ver os resultados que são anunciados. Depois, o passo seguinte será o da constituição das novas autoridades guineenses, não é? Da tomada de posse das novas autoridades eleitas. E então estaremos em condições de retomar a atividade normal de apoio à Guiné-Bissau e, no fundo, de incorporação ou reincorporação da Guiné-Bissau na comunidade internacional, tem estado afastada desde o golpe de Estado de 2012. Agora, em relação concretamente à sua pergunta, o que lhe posso dizer é o seguinte: Portugal nunca suspendeu a cooperação que tinha com a sociedade civil na Guiné-Bissau, porque nós entendemos que o povo não devia ser sujeito a mais sofrimento depois do golpe de Estado. E, portanto, tudo aquilo que era apoio direto à sociedade civil de Portugal, Portugal manteve. O que foi suspenso, obviamente, foi a colaboração com as autoridades impostas pelo golpe de Estado. Portanto, nós estamos a aguardar a formação do novo governo da Guiné, o reconhecimento de que as eleições se processaram de uma forma livre e justa para retomar com muito empenho o apoio à Guiné-Bissau.
Então, esse seria o primeiro passo, a reintegração da Guiné-Bissau na comunidade internacional, principalmente a CPLP?
A reintegração da Guiné-Bissau, no fundo, quer dizer o quê? Quer dizer que a comunidade internacional reconhece as novas autoridades como autoridades legítimas. Esse é o ponto de partida prévio para uma colaboração da comunidade internacional. E há uma grande vontade de retomar essa cooperação por parte da comunidade internacional. Tem sido dito aos guineenses durante estes meses que era muito importante que todo este processo eleitoral decorresse de uma forma normal para que a comunidade internacional possa recomeçar o apoio à Guiné-Bissau.
Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, o senhor acredita que esse realmente é o fim desse ciclo histórico de golpes de Estado na Guiné-Bissau? Eu conversava, por exemplo, com o intelectual guineense Carlos Lopes, que é também o chefe da Comissão Econômica para a África, e ele dizia que as Forças Armadas precisam se profissionalizar na Guiné-Bissau. A gente sabe que Portugal, antes do golpe, já apoiava o projeto de reforma desse aparato de segurança no país. Esse apoio vai continuar agora, depois das eleições?
Olha, eu acho que, como disse, é muito importante que 2012 tenha sido o último ano com um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau e noutros países onde infelizmente tem havido golpes de Estado. Mas se reparar, na própria região da África Ocidental, tem-se vindo a desenvolver, nos anos recentes, a noção de que os golpes de Estado não são aceitáveis. E eu espero firmemente que os militares da Guiné-Bissau tenham interiorizado isto. E isto foi-lhes dito também pelos militares dos países vizinhos da região, que disseram claramente aos militares guineenses que isto acabou, que não serão aceitos novos golpes militares. Portanto, eu tenho uma firme esperança de que esses acontecimentos infelizes não se voltem a repetir, e que, o que no fundo significa que os guineenses escolhem para governar quem entendem livremente, que os militares efetivamente cumprem a sua função e se subordinam ao poder civil. Pela nossa parte, nós estamos inteiramente dispostos, logo que haja um novo governo da Guiné-Bissau, em retomar as formas de cooperação que tínhamos, juntamente com outros países da União Europeia, com os países da Cplp, com os países da região. Portanto, tudo está pronto para retomar a cooperação logo que as novas autoridades estejam no poder na Guiné-Bissau.
Agora vamos continuar falando de África. Vamos falar um pouquinho da República Centro-Africana, onde há conflitos entre milícias cristãs e muçulmanas. A ONU já aprovou o envio de uma força de 12 mil homens para esse país. Portugal vai contribuir com essa força?
Olha, nós estamos muito envolvidos em vários teatros militares em África. Nós decidimos recentemente aceder ao pedido que as Nações Unidas nos fizeram para enviar um avião C-130 e 17 militares para o Mali. Isto foi já comunicado às Nações Unidas e estamos efetivamente a estudar a possibilidade de também termos uma oferta semelhante para a República Centro-Africana. Estaremos envolvidos na força que a União Europeia vai enviar e estamos a estudar agora as modalidades concretas da nossa participação. São situações às quais Portugal dedica uma grande atenção. Evidentemente temos limitações de meios, daquilo que podemos disponibilizar, mas temos uma participação política muito ativa nas discussões sobre todas estas situações de conflito em África.
No caso do Mali, esse avião de C-130 e 17 militares já foram enviados ou vão ser enviados?
Vão ser enviados.
Tem um prazo já?
Há que sintonizar esta disponibilidade do avião e dos nossos militares com as disponibilidades de aviões semelhantes de outros países e, portanto, isto tem que ser coordenado por forma a que as Nações Unidas tenham sempre os meios aéreos necessários e não haja duplicações de meios aéreos, nem falta de meios aéreos. Mas será nos próximos meses que nós teremos o avião no Mali.
E na República Centro-Africana também seria uma ajuda com
seria,
aeronaves?
O que neste momento está a ser ponderado é exatamente essa também. A questão que está em cima da mesa é a eventualidade de nós podermos disponibilizar também um avião C-130 com elementos militares.
Interessante. Bom, embaixador Álvaro Mendonça e Moura, embaixador de Portugal junto às Nações Unidas, vamos falar agora da candidatura do seu país ao Conselho de Direitos Humanos. Dessa vez, ele concorre com a Holanda no grupo dos países europeus para esse mandato de 2015 a 2017. Bom, como é que está sendo feita a campanha e qual é o papel da Cplp também nesse processo?
A campanha está sendo feita chamando a atenção para o que tem sido a atividade de Portugal em termos de direitos humanos nas Nações Unidas. Nós fomos membros da antiga Comissão de Direitos Humanos, mas não fomos membros ainda do Conselho. O ponto de Portugal é salientar que nós temos uma atividade muito coerente e muito constante na defesa dos direitos humanos a nível das Nações Unidas. Nós somos há mais de 30 anos particularmente ativos na promoção dos direitos económicos, sociais e culturais. Somos, digamos, um país de referência em relação a estes direitos. Depois temos, numa área diferente, que é a área da juventude, também um papel de liderança nas Nações Unidas. Nós fizemos, já em 1998, foi o primeiro Fórum Mundial da Juventude e a primeira reunião ministerial sobre juventude foi organizada em Braga e, desde então, Portugal é o coautor das resoluções sobre juventude, quer na Assembleia Geral das Nações Unidas, quer na Comissão de Desenvolvimento Social. Há mais alguns pontos que são particularmente importantes para nós. O primeiro é a questão das mulheres, onde Portugal tem também um papel importante em tudo o que diz respeito à igualdade de género. E já agora aproveito para salientar que dentro da igualdade de género há diria, parte desta agenda da igualdade de género em que Portugal dedica particular atenção, que é a questão da violência doméstica, do combate à violência doméstica. Nós trouxemos a questão com este ano mesmo, com uma grande visibilidade aqui para as discussões nas Nações Unidas, porque é uma matéria que nos preocupa. É uma matéria em relação à qual nós temos, a nível interno, uma política muito definida, muito, muito determinada e, portanto, é uma matéria que nós gostaríamos de ver também realçada a nível das Nações Unidas. Dois outros temas, a matéria de direitos humanos, onde Portugal tem um papel de particular relevo, é a questão do direito das crianças. Temos com o grupo latino-americano e caraíbas e a União Europeia, uma resolução que se apresenta todos os anos à Assembleia Geral sobre a questão das crianças. E saliento que, sobretudo, a questão da violência contra as crianças é uma questão que é liderada por uma portuguesa aqui nas Nações Unidas, que é a doutora Marta Santos Paes. Portanto, há um grupo de amigos que se dedica a apoiar a doutora Marta Santos Paes na questão da violência contra as crianças, onde nós temos tido uma presença muito ativa. Por fim, a questão da pena de morte. Portugal tem uma longa tradição no combate à pena de morte. Foi durante a presidência portuguesa da União Europeia, em 2007, que nós conseguimos fazer aprovar aqui, na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma resolução sobre esse assunto. E é uma matéria em que nós continuamos muito empenhados, tentando alargar o número de países que apoiam essa resolução das Nações Unidas, que no fundo visa uma de duas coisas: ou a abolição completa da pena de morte, ou pelo menos que os países aceitem uma moratória na aplicação da pena de morte, sendo que para nós o objetivo, obviamente, é a eliminação a nível global da pena de morte. Mas estes são, digamos, alguns dos pontos principais nos quais nós baseamos a nossa candidatura e são os pontos que, de alguma forma, justificam a eleição de Portugal para o Conselho dos Direitos Humanos.
E a imagem histórica de Portugal, um país que por onde passou e passou por várias partes do mundo, como a gente sabe, sempre teve essa imagem de promoção da tolerância, não há notícias de conflitos étnicos. Um país onde cristãos, judeus, muçulmanos convivem de forma pacífica. Isso ajuda também na hora de se candidatar ao Conselho de Direitos Humanos ou esse recorde histórico não faz muita diferença?
Ajuda tanto que nós temos todos os países com os quais tivemos contactos apoiando-nos. Todos os países da CPLP são apoiantes de Portugal nesta candidatura. Mas, de facto, é como diz, é óbvio que nós tivemos vários conflitos durante a nossa história, mas, se reparar, não há conflitos étnicos em nenhum dos países onde Portugal esteve presente. Mesmo, porque falou há bocadinho da Guiné-Bissau, que tem tido uma vida política conturbada nos últimos anos, a verdade é que os conflitos não são conflitos étnicos. Essa, creio, é uma marca forte que Portugal deixou de tolerância, de entendimento com os povos com os quais esteve em contacto.
E essa articulação política com a CPLP, embaixador, porque não são só os países de língua portuguesa que fazem parte desse grupo, mas também países que se relacionam com a CPLP. Por exemplo, o caso da Austrália com Timor-Leste é um bloco que, como vai das Américas à Ásia, tem outros blocos aos quais ele também é associado de forma amistosa. Isso ajuda também numa campanha como essa ou não?
Sem dúvida. Há aqui um grupo de países que nos apoiam muito fortemente e, como eu disse, os países da CPLP antes de todos os demais, mas depois é verdade tanto para a questão da eleição como para outras matérias em que algum dos países da CPLP tem interesse. Depois, cada país da CPLP tem as suas próprias amizades, tem as suas próprias solidariedades, tem as suas próprias vizinhanças. E cada um dos países da CPLP, pois, quando há um interesse de algum dos parceiros da CPLP em causa, pois tenta fazer com que os países com os quais tem ele próprio um relacionamento privilegiado, seja por razões históricas, seja por razões de vizinhança, etc., pois que apoie também o país da CPLP que tem um particular interesse. Portanto, a CPLP funciona, por um lado, como fator de afirmação de valores comuns, de causas que nos preocupam a todos, e depois também funciona como instrumento de apoio a cada um dos membros através das amizades que os restantes países da CPLP podem trazer.
Embaixador, agora ainda nessa rubrica de direitos humanos, Portugal ao lado de Cabo Verde, eles foram os únicos países de língua portuguesa a adotar o sim a uma resolução da Assembleia Geral que reprovou a realização de um referendo que concedeu independência à Crimeia da Ucrânia. Qual é a posição de Portugal sobre esse assunto?
Bom, a posição de Portugal é muito clara. Nós não só aprovámos, mas copatrocinámos a resolução que foi aprovada pela Assembleia Geral por 100 votos a favor e apenas 11 contra. Efetivamente, entre os que votaram a favor dos países lusófonos, estava Cabo Verde e Portugal, os outros abstiveram-se todos, nenhum dos outros votou contra a resolução, mas os restantes abstiveram-se. Agora, nós temos uma posição muito clara de inteiro apoio a esta resolução, que no fundo o que pede é que se respeite a Carta das Nações Unidas e apelar a uma resolução pacífica dos conflitos. Portugal continuará a apoiar todas as medidas, todas as resoluções que insistam no respeito da Carta. Nós temos-nos envolvido diretamente com as missões da OSCE, enviamos já observadores dentro de missões da OSCE, vamos disponibilizar 3 observadores de longa duração para acompanharem as próximas eleições na Ucrânia, mas efetivamente aqui o que há a fazer é fazer um pedido a todos aqueles que têm alguma influência sobre a situação na Ucrânia para que apliquem os princípios da Carta das Nações Unidas, que no fundo são a resolução pacífica de conflitos e o respeito pela integridade territorial dos países. Isto dentro do respeito dos direitos humanos de todos os ucranianos. Este também é um ponto muito importante a salientar.
Embaixador, agora a minha última pergunta, antes das suas considerações finais. O jurista português Miguel Serpa Soares, ele foi nomeado no ano passado subsecretário-geral para assuntos jurídicos. Seu país tem também o chefe do Alto Comissariado para Refugiados, António Guterres, que tem feito um excelente trabalho à frente da agência. Nós sabemos que um dos objetivos da CPLP é promover o serviço civil internacional na ONU entre os falantes de língua portuguesa. Portugal também tem essa preocupação em atrair portugueses para o serviço nas Nações Unidas?
Em primeiro lugar, nós ficamos muito contentes pela escolha do Dr. Miguel Serpa Soares. É um lugar fundamental aqui nas Nações Unidas, ainda agora mesmo, nas questões sobre a Ucrânia, questões de direito internacional que se colocam a propósito da Crimeia. O Dr. Miguel Serpa Soares tem uma posição fundamental no aconselhamento do Secretário-Geral das Nações Unidas. Portanto, é um lugar da maior importância, da maior visibilidade. E devo dizer que a escolha me pareceu inteiramente natural, não só porque nós não tínhamos nenhum português aqui nas Nações Unidas, na sede das Nações Unidas, a este nível, que é um nível de Assistant Secretary General, por outro lado, pelo mérito do Dr. Serpa Soares. Trata-se de um jurista de extraordinária qualidade, de altíssima capacidade, com uma grande experiência. Mas refiro-lhe também o caso que há bocadinho já falámos da doutora Marta Santos Pais, que é a representante especial do secretário-geral para os assuntos da violência contra as crianças.
E que faz um trabalho incansável.
Faz um trabalho incansável, que é aqui respeitadíssima. Por exemplo, temos a doutora Catarina Albuquerque, a pessoa que está encarregue de tratar todos os assuntos respeitantes à água, a water and sanitation, portanto, e que tem, de facto, aqui um prestígio enorme dentro das Nações Unidas. Eu tenho o prazer de que vários colegas me vieram falar sobre o trabalho impressionante que a doutora Catarina Albuquerque tem feito para aquilo que é um direito fundamental, um direito humano básico, que é o direito à água e ao saneamento, não é? Temos um objetivo de aumentar a presença não só de nacionais portugueses, mas de nacionais de países da Cplp. Nós não vemos só a questão dos portugueses aqui, vemos dos falantes de língua portuguesa. E, portanto, nós apoiaremos firmemente e trabalharemos com os nossos parceiros da Cplp para tentar colocar em postos de grande responsabilidade, digamos, lusófonos. E eu gostaria ainda de, enquanto aqui estiver, ver alguma outra nomeação semelhante à do Dr. Miguel Serpa Soares. É um esforço que o conjunto dos países da Cplp fazem no sentido de, por um lado, tentar encontrar alguma oportunidade e depois para se apoiarem mutuamente no sentido de conseguir que uma pessoa lusófona possa ser escolhida. Mas, evidentemente, é preciso encontrar a oportunidade e encontrar as pessoas, porque não basta ser lusófono. Tem que ser, de facto, pessoas como o Dr. Miguel Serpa Soares, como a doutora Marta Santos Pais, como a doutora Catarina Albuquerque, pessoas que tenham preparação e que, portanto, prestigiem as funções que desempenham e que mostrem que os lusófonos, quando são escolhidos, pois desempenham bem as suas funções. Repare, para não falarmos só de portugueses, convém lembrar que, quer na Organização Mundial de Comércio, quer na FAO, que é a organização que trata da agricultura, nós temos dois brasileiros à frente destas organizações, que estão entre as organizações mais importantes do mundo.
E também na OMS, não é, embaixador, a nível de direção regional, há vários moçambicanos, angolanos, cabo-verdianos. Bom, muito obrigada ao senhor por essa entrevista, comparecer aqui aos nossos estúdios. Agradecemos muito, sabemos que o senhor tem uma agenda bastante apertada. E eu gostaria de passar agora o microfone ao senhor para suas considerações finais.
Bom, como comentário final, e depois de lhe agradecer o convite para vir aqui falar, o que lhe queria dizer é que há um outro objetivo também da Cplp que eu gostaria de ver concretizado, que é uma participação mais frequente dos responsáveis da Cplp aqui no programa da língua portuguesa. E eu não deixarei de insistir com os meus colegas no sentido de eles também virem aqui explicar um pouco aos ouvintes da rádio das Nações Unidas o que é que cada um dos países da Cplp está fazendo aqui, quais são os seus projetos, quais são as suas ambições. Eu acho que é muito importante que se perceba que isto é um esforço de todos. Não é um esforço do país A, do país B, não. É um esforço de todos. Nós conseguimos ter reuniões regulares com todos os embaixadores da Cplp, fizemos um pouco o ponto da situação, das matérias que estão neste momento sobre a mesa aqui nas Nações Unidas, portanto, para nos coordenarmos as nossas posições. E julgo que também é importante que eles também traduzam as suas próprias atividades para que as pessoas se deem conta de que o mundo da lusofonia é um mundo, de facto, vibrante e em crescimento.
Muito obrigado, embaixador. Obrigado, senhor.